Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, continue a seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar em Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem uma Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o conseguemeexplicar@hotmail.com. Beleza. Lucas, câncer de pulmão. Você já bateu muito na tecla para mim sobre a importância dessa doença. E sabemos, desde o último episódio, sobre essa questão relacionada às síndromes paraneoplásticas. Falamos um pouquinho sobre a correlação do câncer de pulmão pequenas células com SIAD, com síndrome de Cushing ectópico, com síndrome de Lambert-Eaton, que faz diagnóstico diferencial com a miastenia graves. Tudo isso foi abordado com você. E lembramos até sobre a questão das metástases. Pensar em metástase de câncer de pulmão é pensar no foca, F de fígado, O de osso, C de cérebro para lembrar de acometimento do sistema nervoso central e A de adrenal. Mas isso tudo já foi dito com você. Tá na hora de pensar um pouquinho mais. Como eu vou fazer o diagnóstico do câncer de pulmão? Como que funciona esse raciocínio diagnóstico? Porque afinal, eu tenho que pensar em diagnosticar esse câncer de pulmão. Exatamente. Vamos diagnosticar a partir de uma abordagem. A gente vai abordar para a seguinte questão. A abordagem vai ser por meio da localização da lesão. Como assim? A partir da localização da lesão, a gente vai preferir fazer um diagnóstico por uma via ou por outra. Porque tem localizações que vão ser mais preferíveis fazer um exame do que o outro. Afinal, pensa bem, se você tem uma localização periférica, vai ser bom, por exemplo, você fazer alguma coisa muito, muito assim fora do eixo? Às vezes não, às vezes a gente pode pensar em alguma coisa mais guiada, por assim dizer. Beleza? Tranquilo, né? Então, o nosso diagnóstico se dará por meio de uma abordagem da localização da lesão. Em lesões periféricas, nosso primeiro exame de escolha para o diagnóstico vai ser a biópsia percutânea guiada por tomografia computadorizada. Uma biópsia percutânea guiada por tomografia computadorizada. Biópsia percutânea guiada por tomografia computadorizada. Beleza? Tranquilo? Uma biópsia por agulha fina ou por core biopsy? Então, a biópsia percutânea guiada pela tomografia computadorizada. Uma biópsia por agulha fina ou até por core biopsy. Lucas, mas não rolou. Fui fazer a biópsia percutânea, não deu certo. Tem alguma alternativa? Sim. Existem alternativas. Alternativas seriam fazer uma toracotomia ou uma videotoracoscopia. A gente poderia fazer isso. Poderia fazer uma toracotomia ou uma videotoracoscopia. A videotoracoscopia é a famosa VATS, que é a videocirurgia assistida por toracoscopia. Seriam opções para a abordagem diagnóstica de lesões periféricas. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, mas eu tô diante de uma lesão que não é periférica, não, Lucas. A lesão que eu tô suspeitando de ser um câncer é uma lesão mais central. O que que eu posso fazer? Eu preciso fazer uma biópsia percutânea guiada por ultrassom? Aqui, às vezes, a gente pode fazer algo mais fácil, por assim dizer, porque está mais central. Talvez você tenha um caminho de acesso mais interessante. Nossa primeira escolha para biópsia de lesões centrais vai ser uma, para diagnóstico de lesões centrais, perdão, vai ser a broncoscopia com biópsia endobrônquica. Nosso primeiro exame de escolha para o diagnóstico de lesões centrais vai ser a broncoscopia com biópsia endobrônquia. Para lesões centrais, o nosso diagnóstico se dará por meio do quê? Da broncoscopia. Ah, Lucas, lembrar só de broncoscopia? Tá bom, mas se você quiser ter um nome completo, é broncoscopia com biópsia endobrônquica. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, tem alternativas para esse diagnóstico de lesões centrais? Claro que existe. Temos, por exemplo, a ultrassonografia endobrônquica com aspiração por agulha fina. É uma opção diagnóstica para você avaliar lesões centrais. Essa ultrassonografia endobrônquica com aspiração por agulha fina é também chamado de EBUS-TBNA. EBUS-TBNA é uma sigla que significa ultrassonografia endobrônquica com aspiração por agulha fina. Essa é uma alternativa para a gente avaliar o diagnóstico de lesões centrais. Lucas, além disso, tem outra questão que eu posso utilizar? Posso também. Eu posso avaliar por meio de uma avaliação do escarro ou até um lavado brônquico essas questões. Porém, são duas alternativas de menor sensibilidade. Então, às vezes, não é tão interessante. Então, se eu pensar em fazer um diagnóstico de uma lesão periférica, o meu raciocínio se dará por meio de uma biópsia percutânea guiada por tomografia computadorizada. Mas, se eu estiver diante de uma lesão centralizada, o meu diagnóstico se cairá por meio de uma broncoscopia com biópsia endobrônquica. Beleza? Tranquilo. Não obstante, devemos também fazer, para o diagnóstico do câncer de pulmão, uma avaliação, uma investigação de linfonodos mediastinais. Temos que fazer uma avaliação de linfonodos mediastinais. É muito importante por conta da disseminação relacionada ao câncer de pulmão. Afinal, o câncer de pulmão leva a muitos quadros de metástases. Metástases que você conhece com aquela palavrinha, o FOCA. FOCA para você lembrar na metástase. FOCA para você lembrar na metástase de pulmão. F de fígado, O de osso, C de cérebro para lembrar do acometimento do sistema nervoso central e A de adrenais. Então, devemos fazer uma investigação de linfonodos mediastinais. Lucas, como que eu vou investigar a linfonodos mediastinais? Por meio de uma mediastinoscopia. A mediastinoscopia, ela vai ser indicada na dúvida se houver um comprometimento linfonodal. Devemos pensar em realizar uma mediastinoscopia. Ela vai ser indicada na dúvida se você pensar num comprometimento linfonodal, uma vez que o câncer de pulmão tem uma correlação, claro, com o quê? Uma correlação com metástases. Beleza? Tranquilo? Também podemos pensar numa ultrassonografia relacionada à questão por meio de repulsão por agulha fina. É uma alternativa menos invasiva e tem uma sensibilidade superior em quadros centrais expirantes. Mas não precisa ficar muito focado nisso. Lembre mais dessa questão relacionada à mediastinoscopia. Iremos fazer uma investigação de linfonodos mediastinais na dúvida do comprometimento linfonodal. O nosso exame de escolha será que é a mediastinoscopia. Beleza? Tranquilo, sossegado. Lucas, adorei. O que mais você quer me falar hoje? Queria falar um pouquinho com você também sobre os fatores de alto risco para malignidade em um nódulo pulmonar. Fatores de alto risco para malignidade em um nódulo pulmonar. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre nódulo em massa? Lembra disso? Às vezes é uma confusão na sua cabeça e eu queria lembrar a diferença entre nódulo e massa. Lucas, falamos disso? Claro que falamos sobre essa diferença de nódulo e massa. É importante a gente saber, porque essa vai se diferenciar por meio do tamanho. Sim, o tamanho vai ser importante. Lembra que nódulo pulmonar é uma lesão menor ou igual a 3 centímetros que está envolta por parênquima pulmonar normal. Já a massa pulmonar é uma lesão maior que 3 centímetros, ou seja, de 4 para frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso tudo é massa. Mas menor ou igual a 3 centímetros é nódulo. Lembramos sempre que a palavrinha nódulo é separada em 3 sílabas, porque a gente lembra que nódulo é menor ou igual a 3 centímetros, porque são 3 sílabas. A gente lembra dessa questão do nódulo. Beleza? Tranquilo, e eu quero falar um pouquinho disso com você sobre essa questão dos fatores de alto risco para malignidade em um nódulo pulmonar. Quais são os fatores de alto risco para malignidade em nódulo pulmonar? Lucas, me conta. Eu gostaria de saber esses fatores de alto risco, um risco elevado para essa malignidade em nódulo pulmonar. Primeiro de tudo, o tabagismo ativo ou até o histórico de tabagismo. Então, tabagismo ativo ou ex-tabagismo são fatores de alto risco para malignidade em nódulo pulmonar. Além disso, a idade maior ou igual a 35 anos é outra coisa a ser pensada. O tamanho em si, se esse tamanho dele for maior que 2 centímetros, a gente já tem que pensar esse nódulo como alto risco para malignidade. Outra coisa, o crescimento que estiver documentado nos últimos 2 anos. O crescimento documentado nos últimos 2 anos. Opa, eu avaliei esse nódulo ano passado e ele estava de 1 centímetro, agora já está de 2. E eu avaliei daqui 6 meses de novo, esse paciente está de 3. Ixi, não está muito legal não, lembra? Não está ficando muito legal essa questão, porque a gente sabe que está corroborando, um crescimento está sendo documentado. Esse tamanho também já é um fator de alto risco para malignidade nódulo pulmonar. Isso tudo me preocupa, beleza? Tranquilo? Também temos algum padrão, temos padrões de calcificação que são sugestíveis de malignidade, que é aquele padrão de calcificação que vai ser excêntrica e salpicada. Então, se você pega um nódulo pulmonar que está escrito que ele tem um padrão de calcificação chamada de excêntrica e salpicada, são duas características que falam a favor de alto risco para malignidade. Então, vamos lá falar? São 5 coisinhas que a gente tem que pensar. Primeiro, tabagismo ativo ou ex-tabagista. Segunda coisa, relacionado à idade, uma idade maior ou a 35 anos. Terceira coisa, um tamanho maior que 2 centímetros já fala a favor de alto risco de malignidades para esse nódulo pulmonar. Quarta coisa que a gente tem que pensar, um histórico documentado de crescimento nesse nódulo pulmonar nos últimos 2 anos. E quinta coisa, o padrão de calcificação que seja sugestivo de malignidade, que é um padrão excêntrico e salpicado. Temos também padrões benignos de calcificação. Quais são os padrões benignos de calcificação? É a calcificação em pipoca, que vai ser sugestivo de um nódulo que, na verdade, seria um amartoma. Um padrão também chamado de calcificação completa ou difusa. Inclusive, a calcificação completa ou difusa, eu encontrava, às vezes, alguns raios-x que eu pedia de algum paciente. Eu mandava para um professor meu, que eu tenho contato, e falava, ô, Lucas, esse nódulo aqui está uma calcificação completa, pode ficar mais sossegado, porque é um padrão benigno de calcificação. E também uma calcificação central do nódulo. Então, tudo que não for excêntrico e salpicado, muitas vezes vai ter que pensar como benigno, que é o padrão de calcificação em pipoca, que é o sugestivo de amartoma, uma calcificação completa ou difusa e uma calcificação central. Todos esses 3 falam a favor de uma benignidade no seu nódulo pulmonar. Beleza? Tranquilo? Em relação a esse diagnóstico e essa questão dos fatores de alto risco e fatores e padrões benignos de calcificação dos nódulos pulmonares, eles vão falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clica no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também nossa chave Pix. A chave Pix canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração, espero ter te ajudado, fique bem, valeu, falou! E fui. Beijo. Fica tranquilo, meu amigo. Muito obrigado.